Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 29 de maio. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto e maravilhoso para a gente começar a semana felizes e animados aqui. Gente, deste lado, quase totalmente recuperado de sua gripe, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, foi feriado em Nova York hoje. Feriado em Nova York, feriado em Londres. Liquidez no mundo muito baixa, liquidez no Brasil muito baixa. Os ativos brasileiros acabaram não performando bem. Mas o que teve de interessante ao longo dessa semana? A princípio está tudo resolvido, a questão do teto dos gastos, do teto da dívida dos Estados Unidos. Isso vai à votação quarta-feira no Congresso americano. Tivemos a eleição na Turquia, o Erdogan ganhou. Tá? O mercado, a moeda turca fazendo uma nova mínima na história, ou seja, o dólar na Turquia já vale mais de 20 liras turcas por dólar. E Brasil é uma semana importante para o governo atual. Lembrando que o governo começou editando várias medidas provisórias e todas elas vão caducar agora dia 1º de junho, tá? Então o governo vai ter uma semana bastante intensa também, provavelmente vai focar em uma, duas e deixar as outras caducarem, tá? Semana muito importante nos Estados Unidos, o número de emprego, que é extremamente importante, já que semana passada a gente teve números fortes, e Brasil, número de PIB. Denise, deixa eu te passar, por favor, que eu estava emendando.
Tá, joia. Beleza, obrigada, Motinha. Daqui a pouquinho você dá os detalhes, porque temos aqui hoje, excepcionalmente, Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Estou aqui, excepcionalmente, a segunda-feira, cobrindo o Rosolini aí, que teve um imprevisto, não pôde estar conosco, com vocês, nessa tarde de segunda-feira. Falar de um dia de baixa liquidez, não tivemos tantos eventos assim. Mostrando aí que o investidor estrangeiro está tendo um papel importante na Bolsa. Vocês vão ver daqui a pouco, o volume negociado caiu quase pela metade, está até pouco mais da metade do que a gente viu ao longo da semana passada. Tivemos algumas notícias aqui no mercado interno, a gente vai comentar dos novos guidances que as empresas do setor de transporte divulgaram. Então, JSL do lado de logística e Movida divulgando novos guidances para 2025. A gente comenta aqui qual é o impacto, como que isso repercutiu nas ações ao longo do dia. Também vamos falar sobre o setor de educação, repercutindo algumas falas do Ministério do Planejamento. E, é claro, também não poderíamos deixar de falar do setor de frigoríficos, que está quase que diariamente nas minhas falas aqui no fechamento, porque sempre tem notícias, sempre tem coisa para falar. Então, vou deixar o convite para quem tiver dúvida também, já mandar que a gente trata aqui, tenta responder todas ao longo do fechamento de mercado.
Perfeito. Gente, segunda-feira é um dia que a gente está trazendo aqui nossos assessores de investimento para responder as suas dúvidas. E eu vi que o Luiz Viz, que é o nosso convidado de hoje, já está aqui atuando no nosso chat. O Luiz Viz é maravilhoso. Ele é especialista em investimentos, é assessor do nosso departamento de Wealth Management, ou seja, é o homem da grana. Mandem suas perguntas sobre as suas fortunas, que ele saberá responder. Aqui temos o trio Calafrio original, porque depois de 6 meses ele voltou de férias. É o Guimas. Temos também Lucas, o cantor que vai ser pai, e o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Isso aí, meu povo! O Guimas já tá pedindo férias de novo, disse que não deu para descansar. Vamos ver o que a gente vai resolver para esse menino.
E ele voltou branquinho de férias, né?
Ele só ficou dentro de casa, só descansando.
Pois é.
Ele não ficou hibernando.
Pois é.
Ficou hibernando e ficou cansado. Mas é desse jeito mesmo, a gente tasca café nele, tá tudo certo. Motinha, vamos lá.
Bom, então acho que o destaque, começou a semana, acho que a preocupação com China permanece, tá? Só para a gente ter noção, mais um pregão de queda nas bolsas chinesas. Hong Kong caiu 1%, 1,04%. A bolsa de Hong Kong, da máxima ali do dia 17 de janeiro desse ano, com game de reabertura, já caiu quase 19%. CSI 300 caindo 0,44%. E aquilo, bear market se aproxima das ações chinesas à medida que os investidores perdem a fé. Tá, o que, que é fato? Os dados macroeconômicos da China vêm vindo abaixo do que o mercado espera. Tá? Os investidores da China ainda carregam consigo o risco geopolítico que vem aumentando. Então a gente está vendo realmente saída de estrangeiros das bolsas chinesas. Tá? O que eu acho que é importante, principalmente para o Brasil, é o que, que a China pode fazer para reanimar seu mercado. Tá? China, mira incentivos fiscais para manufatura com economia fraca. Lembrando, essa semana a gente vai ter PMI da China também, super importante acompanhar essa tese que a economia chinesa está perdendo tração, ou seja... Isso aqui é muito importante para commodities, tá? Quem está comprado em ativos ligados a commodities, eu acho que tem que ter a consciência que para as commodities performar bem, a China vai ter que lançar algum incentivo fiscal, alguma isenção, ou até uma política fiscal mais expansionista, tá? Então, commodities, na minha opinião, tem a ver com isso, tá? Já que a gente falou de commodities, minério voltando ali para os 102 dólares, lembrando, na sexta-feira subiu 5%, hoje subiu 2,5%, isso aqui já é no pregão da sessão noturna lá em Singapura, 102,40. Petróleo, praticamente no 0 a 0, com liquidez baixa. Petróleo, qual case de petróleo? Semana passada, o príncipe árabe disse que, para ficar atento, que a OPEP mais não está se sentindo confortável com os preços do petróleo naqueles níveis que estava sendo tradeado ali, o Brent perto de 70 dólares. Tá? Vamos ir, dia 3 e 4 de junho vai sendo anunciado qual vai ser a nova produção de barris de petróleo da OPEP. Será que ela vai cortar a sua produção? Na última leitura, ela manteve constante, ou seja, play de petróleo, eu acho que tem que acreditar que a OPEP mais pode dar uma reduzida na sua produção, tá? Dólar globalmente falando, aquele famoso DXY, o mercado de renda fixa hoje nos Estados Unidos está fechado, então, ou seja, o mercado totalmente sem seu parâmetro, então liquidez muito baixa, DXY praticamente de lado, não vi nada de importante aqui, tá? Brasil, tá? É aquilo que a gente falou para vocês, vai vencer diversas medidas provisórias, tá? A mais importante, o que o governo Lula tenta de forma heróica é tentar diminuir o dano. É muito mais a questão de diminuir os danos que foram feitos naquela MP em relação aos ministérios, tá? Vamos ver o que o governo consegue atual. E para o Haddad, a MP mais importante que vai caducar é a do CARF, tá? Então, acho que são essas duas grandes medidas provisórias que o governo vai tentar fazer alguma coisa. A medida provisória que tira que leva o COAF para o Ministério da Fazenda vai caducar, vai continuar dentro do Banco Central. Acho que, no limite, friamente falando, o Congresso mandou um recado, tá? Acho que mandou um recado que o Lula precisa trabalhar para arrumar mais apoio, ter uma base mais coesa. Aparentemente, já se falam que o Haddad pode ser o novo interlocutor com o Congresso. Já existe uma crítica dentro do PT que o Haddad é visto como quase um PSDBista, tá? Lembra o PSDB. Mas se realmente o Haddad também levar essa incumbência de fazer a parte de relacionamento com o Congresso, que está hoje na mão do Padilha e do Rui Costa, eu acho que o mercado vai ver com bons olhos, tá? Isso porque o Haddad vem mostrando que conseguiu ter várias vitórias, tá? A gente não pode deixar isso escapar. Todo mundo sabe de como que uma parte do PT pensa, teoricamente como o próprio Lula pensa. Ele estava muito mais próximo, na maneira que ele fala, tá? Muito mais próximo de um Mercadante que de um Haddad, mas todas as bolas divididas o Haddad ganhou. Se o Haddad realmente encampar também essa nova função de interlocutor com o Congresso para as reformas, eu acho que o mercado vai ver com bons olhos. Lembrando, o Brasil, na minha opinião, está precisando de novas notícias para dar um novo impulso nos ativos. E essas notícias poderiam se haver com essa questão do Haddad, mas principalmente uma luz do final do túnel. Quem diria, reforma tributária já começou a ser discutido na Câmara na semana que vem. Ativos brasileiros totalmente largados, tá? O realzinho voltando para 5,02, na mínima do dia, tradou a 4,97, fechou praticamente perto das máximas, 5,01, mas pô, não dá nem para analisar, senhor. A liquidez foi tão ridícula, não dá nem para falar. Taxa de juros no Brasil também teve uma pequena realização, tinha fechado 10,95, está agora 10,97. O que realmente a gente consegue enxergar é a gente vê que daquele roadmap, daqueles parâmetros que o Roberto Campos gosta de ver para poder justificar a discussão de corte de juros, está sendo alcançada. Por exemplo, olha que loucura. Semana passada, quinta-feira, a gente estava comemorando que a inflação implícita, que é comprada e vendida no mercado, de um ano estava 4,13, que era o menor nível desde 2021. Essa mesma inflação implícita, olha a queda, senhores, olha a queda. Já está em 3,74, tá? 3,74. Sempre lembrando, quem não tem acesso a esses gráficos, é tudo no 0800, você entra no site da Ambima, bota inflação implícita, que você vê, ó, 3,74 para um ano, 4,37 para um ano e meio, 4,68 para dois anos. Quem está querendo, quem está tendo coragem, quem está entrando nesse ralizinho, que esse belo rali do mês de maio está dando, e está comprando empresas focadas no mercado local, eu olharia muito essa tabela, tá? Porque enquanto isso aqui estiver melhorando, eu acho que essa parte da bolsa segue performando. Se parar de melhorar, atenção. E se voltar a piorar, atenção dobrada, tá? Inflação implícita, na minha opinião, é parte fundamental dessa equação da melhora da nossa bolsa e é parte fundamental nos pré-requisitos do Roberto Campos. Quem sabe, tá? O melhor dos mundos. Quem sabe o Roberto Campos, em junho, sinaliza que pode começar o corte de juros em agosto, mas condicionando a uma melhora da inflação corrente e das expectativas. Acho que seria um grande sinal, um grande alento para o mercado. Então, resumindo, o mercado local já está em patamares que já deu uma bela melhorada. Daqui para frente o jogo é mais duro, tá? A gente precisa de mais fluxo de notícias positivas e a gente precisa do fluxo do estrangeiro, porque a gente continua com saque nos fundos de ações, já acumula no ano 32,5 bilhões, só nesse mês 4,5 bilhões, e o estrangeiro, depois de vários dias de saque, 6 dias de saque, teve uma entradinha de nada de 75 milhões, que não é, o que dá para comemorar é não ter saído, tá? Lembrando, para mim, estrangeiro, olha o Brasil como China, como commodities. Esse saque todos aqui não é coincidência, tá? Foi queda nas commodities, na minha opinião. Então é isso, senhores. Foco total nessa semana para a questão do payroll, que vai sair na sexta-feira. Hoje, o mercado global trade, na minha opinião, os Estados Unidos, aquele famoso caixinhos dourados, uma maravilha, tá? Olha a bolsa, olha o futuro, como é que está o futuro da bolsa americana. Subindo 0,27, S&P a 4.224. E a grande dúvida é o que o Fed vai fazer. Vai parar no 5,25, 5,5, que está precificado hoje? Vai ficar parado uns 5,25. Os dados semana passada vieram muito fortes para a economia americana, mostrou um consumidor resiliente, mostrou um mercado de trabalho apertado e mostrou que a economia americana está melhor do que se imaginava. Tá? Isso não é bom para o juro, para o trabalho do Fed, mas é bom para a Bolsa. Denise?
Maravilha, perfeito, combinadíssimo, Motinha. Obrigada. Vou passar a bola aqui para Igor nos dizer como é que fechou a bolsa hoje. Também baixa liquidez.
Baixa liquidez. A gente teve aí próximo a 11 bi de volume negociado no net, né? Na verdade, um individual de volume só de compra. Quando a gente vai olhar o volume combinado, obviamente, a gente tem que somar, né? Compra e venda, que daria o dobro. Mas um volume muito abaixo do que a gente viu na média da semana passada, tá? Mesmo assim, com baixa liquidez, a gente tem algumas notícias no mercado global. No mercado local, desculpa, que acabaram fazendo preço e mexendo no preço dos ativos aqui dentro do Brasil. Os grandes destaques da Bolsa hoje, tá? Eu vou trazer algumas notícias para vocês relacionadas. A gente teve na ponta negativa, do lado de maiores quedas, Vibra, foi a principal queda. A gente vai falar sobre essa questão que envolve a Petrobras, tentar desmistificar um pouco do o que está acontecendo, por que, que o papel caiu depois do comunicado a mercado que a Petrobras divulgou hoje de manhã. Vamos falar sobre BRF, a questão dos grãos, preço de milho nos Estados Unidos, como é que está refletindo o período seco lá, um pouco mais intenso. Vamos falar também de outras empresas relacionadas ao setor de frigoríficos, é o caso de Minerva também, figurou entre as maiores altas, e do lado de maiores baixas e do lado de maiores altas, a gente tem o setor de educação figurando aqui, sendo grande destaque. Então Cogna foi a segunda maior alta do dia, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o Dux, que também ficou, tentar trazer um pouco da visão para vocês, tá? Vou começar aqui, antes de compartilhar minha tela, falando sobre a questão do lado negativo aqui de Vibra, tá? A gente teve Goldman Sachs hoje divulgando revisão do cenário, a gente já tinha na semana passada o Bradesco BBI falando sobre essa questão, né, que aparentemente as notícias que tinham nos bastidores do mercado, alguns rumores acerca de um possível estudo da Petrobras para comprar a participação majoritária, né, comprar o controle da Vibra, tá? Que um dia já foi lá a BR Distribuidora, tá? Então, estaria voltando a ter interesse no ativo. E aí o mercado começou a fazer conta e, olhando para as cláusulas da negociação, deveria acionar a cláusula do poison pill, que na verdade é uma cláusula que protege o minoritário para, no caso de ocorrer a troca do controle. Então, se alguma outra empresa forçar a compra do controle, né, no mercado, ela tem que pagar um prêmio sobre as ações em circulação para todos os outros acionistas minoritários, e isso naturalmente geraria um potencial de valorização no dia de hoje, aí de 25%. Tá? E aí o mercado começou a antecipar e tentar precificar essa notícia, as ações de Vibra andaram muito bem na semana passada, e agora a Petrobras, negando de que estaria interessada, né, que teria feito esse estudo via Previ, não estaria interessada em comprar o ativo, e aí o mercado naturalmente devolvendo parte da posição. Acho que poderia até ter caído um pouquinho mais, porque a alta nas semanas anteriores foi maior do que 4%, mas acho que essa baixa liquidez no dia de hoje também contribui para uma queda um pouquinho menor, mas foi o papel com maior variação no volume negociado entre a semana passada, e o que a gente viu hoje está 3,91% de queda. BRF, a segunda maior queda do dia. A gente teve aí notícias relacionadas ao mercado de commodities lá nos Estados Unidos, falando sobre a possível seca que deve atingir as produções e as plantações de milho. Isso deveria fazer com que um preço no mercado internacional do milho saltasse e voltasse a pressionar as margens das empresas de proteínas, principalmente aquelas que estão mais expostas ao business que envolve, dentro dos custos, né, o custo com ração. E o milho, a gente sabe que é um dos insumos ali utilizado na ração, principalmente de aves, mas também acaba sendo usado de bovinos, né, mas majoritariamente aves, que naturalmente pressão nas margens de BRF. Além disso, a gente tem que lembrar, na semana passada a gente trouxe aqui e falamos sobre a questão da gripe aviária, e ainda, obviamente, esse medo ainda ronda o setor, tá? Antes de eu continuar falando aqui, eu queria pedir para o Deilson colocar os links dos dois vídeos do De Frente com o Analista que a gente gravou hoje, porque o Bruno Rosolini duvidou comigo que eu bateria tantos views quanto ele no Tudo Sobre Ações. Então, quem puder ir lá, deixar um comentário, só qualquer coisa assim, só para o YouTube ajudar a gente a impulsionar. Eu vou ficar muito agradecido. Se puder entrar lá, deixar um like, deixar um comentário, vai ajudar bastante a gente a quebrar, o Rosolino quebrar a cara dele, tá? Voltando aqui agora para falar de maiores altas, acho que os grandes destaques, como eu comentei com vocês, setor de educação, Cogna foi um dos grandes destaques, a segunda maior alta do dia, 3,26. A gente teve algumas falas do Ministério do Planejamento falando sobre novos investimentos e novos estímulos ao setor de educação. A gente sabe que o setor de educação foi um setor que estava muito amassado, foi deixado de lado, né? Principalmente depois da mudança de governo, do governo passado, do governo para o governo Bolsonaro, né? O setor de educação foi meio deixado de lado. Agora, aparentemente, com a perspectiva da volta dos incentivos, a gente sabe que o ministro da Economia já foi ministro da Educação, a agenda do governo é uma agenda de aumentar os investimentos em educação, eles já falaram isso, já verbalizaram isso. Então, naturalmente, qualquer notícia e sinalização positiva faz com que os papéis andem. A gente ficou durante muito tempo sem notícias no setor, embora a gente saiba que é uma agenda importante do governo. Então, qualquer notícia que tenha a respeito, as ações andam, tá? Além disso, Raizen, queria falar de Raizen também, porque Raizen, diferentemente de Vibra, figurou entre aqui as maiores altas do dia, tá? Lembrando que eu cheguei a comentar com vocês em relação à questão do relatório do Goldman Sachs, a gente também tem uma contrabalança aqui, né, falando quais seriam as empresas que se beneficiariam desse cenário, e Raizen acaba sendo uma das beneficiadas frente à Vibra, tá? Falando aqui de Azul, Azul a gente também vocês vão observar, figurou entre as maiores altas, acompanhando basicamente o movimento de queda aí do petróleo no mercado internacional. Não foi um movimento significativo, mas sim, qualquer notícia boa é notícia boa quando a gente tem um fluxo positivo, né? As empresas do setor aéreo, quem quiser acompanhar no vídeo lá, a gente entrou mais detalhes, tem um vídeo sobre o setor, passaram por uma tempestade perfeita, então qualquer coisa do lado positivo acaba fazendo preço. Deixa eu ver na minha cola aqui se eu deixei mais alguma coisa. Acho que não, acho que é isso. Vou só pedir pro Guimas jogar na tela para mim, para a gente passar pelas maiores altas e maiores baixas. CVC acabou sendo a maior alta, ainda recuperando as quedas da semana passada, depois da notícia de troca do CEO. A gente teve uma sinalização boa para o mercado do novo ocupante ao cargo. O mercado gostou. Até depois que foi anunciado, o papel subiu. Mais uma subida aqui, mesmo depois da queda de sexta-feira. A gente tem Cogna figurando aqui entre as maiores altas. Comentei com vocês aqui de Raizen e o Dux e a própria Azul, tá? Do lado de maiores quedas, quem liderou, Vibra, com 3,91% de queda. BRF, a segunda maior queda, 2,89%. E aí aqui temos Fleury, Equatorial e Minerva, tá? Falando aqui de setores, na visão setorial, quem se salvou hoje, nesse dia de baixa liquidez, setor de comunicação e serviços, e o setor de real estate foi puxado ali pela alta de EZTEC, tá? No resto, todos os setores aqui quase caindo. Para passar para vocês, volume negociado, eu comentei, né? Um volume muito baixo, 11,6 bi, muito abaixo do que a gente está acostumado. Então, naturalmente, a gente tem menos liquidez no mercado, as coisas se movimentam um pouquinho menos. No consolidado aqui, fechamos em 0,52 de alta. E aí, uma pergunta até que eu queria trazer aqui para o Mota é o seguinte: esse dia de mercado lá fora fechado, baixa liquidez no mercado local, pode indicar que o investidor estrangeiro está sendo um suporte importante aqui para a nossa bolsa, principalmente depois desse rally aí do mês de maio? O que você acha, Mota?
Eu acho importante, porque, na verdade, o estrangeiro no mês de maio, a gente pode até pegar o dado aqui oficial, sacou dinheiro, tá? Por causa das commodities. No mês de maio, sacou 2.100, tá? Chegou, tá uns 4 bi negativo, virou pouco positivo, aí as commodities viraram, ele começou a sacar. Então, no mês de maio, os estrangeiros sacaram 2.100. Obviamente, estrangeiro é fundamental, tá? Para nossa bolsa. Eu acho que não tem nem o que discutir isso. O ponto é, será que a China vai dar um suporte para as commodities? Porque o estrangeiro entrando, eu acho que ele pode também pegar muita primeira linha aí, que tem muita primeira linha com liquidez, que é tradeada em patamares que há muito tempo não se vê no Brasil, tá? Acho que essa é mais ou menos a minha postura, Igor.
Maravilha. Gente, eu só queria mandar um recadinho aqui para o Christian Alves. Christian Alves está um pouquinho nervoso, falando que os Estados Unidos estão quase dando calote, a gente está falando de empresa de educação. Christian, meu anjo, eu sei que a gente dá folga para os meninos domingo, então não tem programa domingo, porque foi domingo essa que saiu o acordo, tá? Então já saiu o acordo sobre essa escalote, pode ficar menos preocupado, pode ficar mais tranquilo, e domingo que vem a gente está todo mundo convocado, tá, Motinha, para fazer o programa aqui, porque o Christian ficou sem ponto de informação, ele ficou nervoso.
Mas é meio que do jogo, eu vi até Mota e Villegas falando sobre isso, né? Acho que o mercado já colocava nas contas aí essa renegociação. Vira e mexe, de tempos em tempos, eles têm que fazer isso. Até conversei com o Zé sobre isso. O Zé falou que já era esperado. Então, acho que assim...
Então, é isso. Então, pessoal,
a gente vai ver a reação quando o mercado abrir pós-feriado. Aí,
né? Exatamente, amanhã. Querido, super obrigada, viu?
Agradeço e amanhã estarei de volta.
Ótimo.
Ou tem uma pergunta para mim ainda?
Não, porque já estouramos o tempo. Agora vai aqui nosso querido Luiz de Viz, vai sentar aí. Então,
fechado.
Vou passar a perguntinha para o Mota. Então, amanhã você está de volta.
Amanhã estarei de volta. Se não tiver amanhã, estou de volta na quarta, porque ainda tem que ver com o Rosolini, que ele pediu para substituí-lo. Não sei se ele vai querer fazer amanhã. Porque o Rosolini adora aparecer.
E você não, né?
Não, eu não tenho muito essa coisa, não.
Obrigada, querido.
Obrigado,
pessoal. Saudade de você. Motinha, Márcio pergunta. Mota, se está tendo entrada em FIA, só aparece daqui a 30 dias?
Bom, na verdade, está tendo saída em FIA. Qual é o conceito dessa tabela aqui, tá? Isso aqui é o dado oficial da Anbima em relação ao dia 23 de maio, que é o último dado, tá? Então, no dia 23 de maio, a Anbima pega todos os fundos e compila, e teve no dia 23 de maio uma saída dos fundos de ações de 165 milhões. No dia 22 de maio, tinha tido uma entrada de 41 milhões. Então, o resumo da história... Os FIAs continuam com saque, tá? 4,5 bi no mês, 32,5 bi no ano. O que pode ter, que pode trazer um pouco de confusão, a maioria dos FIAs, ele pede resgate em D30 ou até em D60. Por quê? Para o gestor ter tempo de fazer caixa, não precisa vender toda essa posição em um único dia, ele vende ao longo de 30 dias. Mas respondendo, hoje... A gente continua vendo um fluxo de saída de FIAs, mas acho super importante essa pergunta, porque agora na virada do mês, quando o mês de maio para os FIAs foi muito positivo, tem FIA aí rodando a 11%, tá? Como os FIAs têm muita posição em mercado local e os mercados locais andaram bem, vai ter muito FIA que vai se destacar como o melhor investimento do mês de maio. Não sei se isso será capaz de estancar os saques ou, quem sabe, começar a trazer dinheiro para a bolsa, tá? Não sei se O Luiz concorda, mas vai ser o primeiro mês de muito tempo que o destaque absoluto vai ser os fundos de ações.
É, eu acho que mudou um pouco o sentimento com relação à Bolsa. Os dados de fluxo ainda
Eu fiz certo?
Porque fez super certo. Isso aqui é um bate-papo comigo. Vai lá.
Então, a gente está começando a ver um pouco o próprio sentimento dos investidores mais receptivos à possibilidade de voltar a investir em Bolsa depois de um período de quase um ano de resgates muito volumosos. Né? Então, a gente começa a ver justamente um pouco pela performance, né, das últimas semanas, isso obviamente acaba atraindo a atenção do investidor, e um pouco porque a gente acredita que realmente o posicionamento na Bolsa ficou muito leve. Então, é uma questão também de estoque de capital, de onde esse capital está aplicado. A gente acredita que realmente ficou muito baixo as alocações em Bolsa. Então, agora, qualquer melhora do mercado, eu acho que isso pode trazer, sim, esse investidor de volta a olhar para essa alocação em Bolsa depois de muito tempo só resgatando, né?
Maravilha. Gente, como eu disse para vocês anteriormente, esse é Luiz Viz, especialista em investimentos aqui da Genial, assessor da galera de Wealth Management. Você está feliz de estar aqui com a gente?
Sempre. Me chamem mais, aliás, faz tempo que eu não vinha.
Ele chegou mais cedo lá na minha mesa, Motinha, e falou assim: Denise, fui convocado para o fechamento? Falei, foi. Convocadíssimo. Vambora lá. Luiz, obrigada. A gente fica muito feliz de você estar aqui, Boa. Tá, querido? Então, e como é que fica? Já com esse sentimento já de uma volta para a renda variável, como é que fica, por exemplo, os investimentos em pré-fixados? O pessoal já está saindo, como é que está? Como é que você está vendo isso hoje?
Tá. Nessa dinâmica da renda fixa pré-fixada, o investidor precisa tomar muito cuidado com uma narrativa que a gente vê bastante, de achar que só porque a gente está com um ciclo de queda da Selic pela frente, que necessariamente o investimento em renda fixa pré-fixada é o melhor. Muita gente acaba associando isso, né? Queda da Selic por vir, então vamos pré-fixar a carteira. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque o mercado antecipa na renda fixa também. Então hoje, quando você vai olhar uma modalidade de investimento de renda fixa pré-fixada, a estimativa de cortes de juros para os próximos anos já está embutido nas taxas que você consegue na renda fixa pré-fixada. Não à toa hoje, uma LTN, né, que é o tesouro pré-fixado mais curto do tesouro direto, a taxa já está em 11%, bem abaixo da taxa Selic atual. Então, o mercado, e os próprios bancos também, CDB, LCI, LCA, ele sempre ajusta as taxas que que eles vão te oferecer para essa perspectiva de queda para frente. Então, o que o investidor tem que tentar fazer é: será que o mercado está otimista demais nessa projeção de queda de juros? O próprio Mota já citou, acho que algumas vezes aqui, que o mercado, na curva de juros, já está embutindo uma precificação de Selic de um dígito no ano que vem. Será que isso não é muito otimista? Então, o investidor tem que tomar um pouco de cuidado na hora de pré-fixar a carteira, porque se ele for com muita sede ao pote, ele pode acabar tomando um risco excessivo, porque se a taxa de juros não cair como o mercado está precificando, ele pode perder em comparação às oportunidades pós-fixadas. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. O mercado já está colocando no preço hoje cortes significativos da Selic nos próximos 18 meses. Então, existe o risco de que, se isso não se concretizar, o investimento pré-fixado pode ser frustrado, pode perder para o pós, caso esses cortes da Selic não se concretizem. O próprio juros dos Estados Unidos, né, a curva mais curta, os juros de 2 anos dos Estados Unidos voltou a subir bem, está na casa de 4,6, o que mostra que os juros lá nos Estados Unidos talvez demore mais para cair. Isso serve também como um piso para a nossa taxa de juros aqui, né? Se os juros americanos ficar mais alto por mais tempo, isso tira espaço do Banco Central em cortar a taxa de juros. Então, esse é um cuidado que o investidor tem que ter. Lembrar sempre que na opção pré-fixada, você tem que tentar adivinhar se os cortes, né, que essa taxa que está sendo oferecida para você, está sendo muito otimista ou pessimista. É assim que você vai avaliar a atratividade dessas opções.
Pois é, por isso que é bom a gente ficar sempre de olho nos comentários do Zé Márcio Carmago e da equipe dele, para a gente saber a tendência e tentar se antecipar, porque senão os outros chegam na frente. Agora, deixa eu te falar, semana passada, o Zé Márcio participou aqui de um dia no fechamento e a gente perguntou de novo para ele de expectativa. Ele está bem conservador, ele acha que esse ano não tem corte. Pelo menos até agora, esse é o pensamento dele.
Exatamente, mais um ponto, como eu mencionei. Se essa queda de juros que o mercado, que a curva de juros precifica, não se concretizar, os investimentos pós-fixados vão performar bem melhor do que os pré-fixados. Então, tem que tomar só cuidado com essa narrativa de que só porque vai cair os juros que o pré-fixado necessariamente é melhor. Esse é o erro que a gente tenta corrigir os clientes na hora de ajudar eles a fazerem a alocação, para tomar cuidado com essa visão que é errada. O nosso próprio economista aqui, o Zé Márcio, acredita que os juros vai cair bem menos do que está precificado na curva de juros hoje.
E com relação a crédito privado, debêntures, CRI, CRA, como é que está isso?
Então, esse ano está sendo bem desafiador para esse segmento, né? A crise de crédito esse ano começou com a crise, a notícia de Americanas, né? Praticamente a quebra das Americanas. Depois a gente teve o problema na Light, a Light contratou uma empresa para fazer uma possível reestruturação da dívida dela. Tudo notícia que afetou muito esse mercado de crédito privado, que são basicamente as modalidades de renda fixa, CRI, CRA e debêntures, tá? Essa crise, ela ainda não acabou totalmente. Os juros muito altos no Brasil está trazendo uma realidade para as empresas hoje de uma despesa financeira muito alta. E muitas empresas estão tendo problemas com isso, com esses gastos de juros muito maior do que tinha há 18 meses atrás, está trazendo uma realidade muito mais desafiadora. Então é possível que mais para frente tenham outras empresas com problemas? É possível, a gente não pode descartar isso totalmente. Por isso que o investidor nesse segmento de renda fixa precisa ser muito diligente, muito cuidadoso na análise dos títulos que ele vai comprar. Então, aquele velho cuidado de fazer a avaliação do emissor, vou comprar uma debênture, quem que é o emissor? Qual que é a empresa? Qual que é a solidez dessa empresa? Qual que é a confiança que eu tenho de fazer esse investimento? Se eu vou fazer um investimento num fundo, pode ser um fundo de debêntures incentivadas, ou os fundos listados em bolsa, os fundos de CRI, né, os fundos imobiliários de recebíveis, que são os fundos de CRI, quem que é o gestor? Qual que é o perfil de crédito que esse gestor compra para dentro do fundo? Não olhar só o rendimento, não olhar só qual que é o fundo de CRI que paga o melhor dividendo mensal. Quem fez isso, esse ano, teve muito fundo de CRI que o ano passado pagou dividendos enormes e que esse ano teve inadimplência dentro do fundo, ou seja, ele teve um CRI que teve problema de crédito, de inadimplência, e essas cotas sofreram pra caramba esse ano. Então, quem olhou só para o rendimento e não olhou para o risco de crédito, teve uma surpresa desagradável. Então, o cenário de crédito já melhorou, quem acompanha as cotas de fundos de debêntures ou as cotas dos fundos listados, fundos que já notou que nas últimas semanas houve uma melhora, mas esse cenário de desafiador vai continuar, porque a gente vai continuar com juros altos por ainda bastante tempo, tá? Por mais que esteja se aproximando um momento de queda de Selic, a realidade de juros altos no Brasil nos próximos, no médio prazo, ainda é uma realidade que as empresas vão ter que enfrentar.
Maravilha. Vamos ver se chega mais perguntinha aqui?
Vamos.
Tá, enquanto isso, vou passar uma pergunta para o Motinha, mas antes vou pedir para a Deilson Leite colocar o link, porque daqui a pouquinho, às 6h15, começa o Assessoria Live, que é o programa que a gente tem toda segunda-feira com alguns dos nossos assessores de investimento. E o assunto vai ser bem interessante, principalmente para quem está começando. Bem, o assessoria é mais assim para o pessoal que está começando, mas vai ser sobre como escolher um fundo de investimento, tá, gente? Eu lembro que de passar por... Assim, isso para mim era muito intrigante, porque imagina para um leigo, você pega aquele monte de letra, igual a gente estava falando de FIA aqui, para começar, FIA, sei lá o quê, aquele monte de letra, aquele monte de coisa. Aí quando você fala, então eu vou olhar o rendimento para ver se ele rende bem. Aí fala, rendimento passado não garante rendimento futuro.
É isso aí.
Então o leigo fala, então tchau, desistir. E não é por aí. Então a conversa vai ser sobre isso, tá, gente? Então até vocês que já são iniciados, acho legal ouvir o que os meninos têm a falar. Tá bom? Motinha, pergunta do Christian Cristo aqui, o nosso amigo que está aqui todo dia com a gente. Inflação implícita só cai, mas... Não, inflação implícita só cai, mas por que IPCA 22,26 há 4 semanas estável não tem lógica? Não entendi direito.
Não, acho que ele quis chamar a atenção entre a diferença entre o que... Consegue compartilhar aqui, mas por favor? A diferença, o que é a inflação implícita e o que é o Focus, tá? Por exemplo, hoje, o Focus, a inflação de 2023 melhorou de 5,80 para 5,71. Na semana retrasada, era 6,03, se não me falha a memória. E manteve a mesma projeção para 2024, 25 e 26, tá? As inflações implícitas desse período vêm caindo. Tá. O que é fato? O Focus sempre é atrasado. Se você olhar o PIB do Focus, eu acho que ainda está 1,10. Tá? É o Focus, e o Focus, quem está mandando a mensagem para o Banco Central, se não tiver a ambição de ser top 5, ser entre as 5 melhores instituições, ele manda o número conforme der para mandar. Inflação implícita, Christian, é dinheiro, tá? É comprado e vendido. Todo dia tem ajuste positivo ou ajuste negativo. Resumindo, Focus é projeção de economista, tá? Que geralmente fica atrasada. inflação implícita é dinheiro na mesa. Então, se for olhar qual dos dois é para acompanhar, quem vai ser o líder indicator, quem vai liderar um movimento, sinalizar, eu iria para a inflação implícita, muito mais do que para o Focus. Por isso que eu venho insistindo com esse site da Ambima, é 0800. Quem tem ações voltadas ao mercado local brasileiro tem que acompanhar isso, senhores. Se continuar melhorando, segue o jogo. Segue o jogo que o nosso BC vai cortar juros. Se isso aqui parar de melhorar, atenção. E se piorar, sinal vermelho. Tá? Então, inflação implícita é dinheiro na mesa. Não existe, não sei se é a palavra manipulação, tá lá, senhores, compra e venda. Então, acho que isso fala mais do que o Focus. É isso, Denise.
Obrigada, Motinha. Guimas, coloca aí o etiquetinha para a galera deixar um like maroto, gostoso, para a gente começar a semana feliz. Sandy Rodrigues, nossa amiga, pergunta, Mota, possível saída de investimentos da Turquia, esse fluxo poderá vir para o Brasil?
Sandy, acho que duas coisas, tá? Eu acho que a Turquia ficou tão irrelevante, já que tocou o assunto Turquia, Guimas, consegue ir, por favor? Isso aqui é moeda turca, tá? Depois que o Erdogan resolveu achar que a inflação ela existe porque o juro é alto, tá? Que basta baixar o juro que a inflação cai, tá? E pior que tem gente no Brasil que pensa assim, tá? Ontem o Erdogan foi eleito e a moeda turca está perdendo mais 0,5% hoje, já está em 20,10, é o nível mais alto do dólar na Turquia, ou seja, o nível mais baixo da história da lira turca. Só para vocês terem noção do quanto custa um experimento heterodoxo, ficar brincando com a economia dos países, durante a pandemia era 7, antes da pandemia era 6, 5,80 em janeiro de 2020, era 6, 5,80, 6, está em 20. Tá? Pensa, o realzinho aqui era o real, 5,80, não, abaixo do... Então, ou seja, Sandy, devido a tanto desaforo macroeconômico, tanta coisa, tanta heterodoxia, eu acho que a Turquia era considerada um país inevestível. Lembrando, liquidamente, a Turquia está sem reservas hoje em dia, né? por isso que não tem como o Banco Central Turco defender, tá, a moeda dele, vai ter que deixar andar. Inclusive, acho que teve uns países árabes que botaram dinheiro dentro da Turquia para tentar ajudar a Turquia. Mas é isso, tá? Eu não vejo. O que pode ter acontecido, aí seria, acho, um movimento muito marginal, algum player estrangeiro apostando que o Erdogan ia perder as eleições. Se ele perder nas eleições, de repente o experimento heterodoxo pararia e entraria alguma coisa que o mercado gostaria um pouco mais. Mas isso é irrelevante. Esse ponto é importante, porque se olhar mercados emergentes, senhores, eu tenho uma tese, eu estou construtivo com o Brasil, tá? Acho que o que está acontecendo com o Brasil agora, falta uma nova rodada de fluxo de notícia, tá positiva, porque tem muita coisa lá no preço, tá? Acho que o que, que vai mais, o que, que vem de mais notícia para impulsionar? O PIB brasileiro que vai sair na quinta-feira, pode ser notícia? Pode, tá? Quando eu vejo mercados emergentes, eu tenho uma tese que que as bolsas dos países envolvidos vão começar a ser retiradas, saques, porque estão muito, na minha opinião, estão muito esticadas, e se tiver saque, pode ir para bolsas que não andam nada há 10 anos, que são as bolsas emergentes, tá? Eu acho que o Brasil, se isso acontecer, se tiver saque de bolsa de país envolvido, S&P, para bolsa emergente, o Brasil captura muito. E fora, se isso não acontecer, só o fato da diferença entre o México e o Brasil, isso aqui, olha aqui, ó, México e Brasil andando junto durante as épocas das eleições. Aqui, ó, estamos falando de 2022 aqui, tá? Então, e abriu uma boca de jacaré, aqui a branca, obviamente, é a bolsa mexicana e a azulzinha é a bolsa brasileira. Vou botar aí em um ano para vocês verem melhor o que aconteceu em um ano. Tá? Aqui, ó, em outubro do ano passado, tudo juntinho, ó. Bolsa brasileira igual a bolsa mexicana. Aí de uma hora para outra, a bolsa mexicana foi e a bolsa brasileira ficou e está no maior descolamento entre esses dois ativos. Só lembrando, a moeda mexicana está em níveis de maio de 2016. Sabe quanto que era o real em maio de 2016?
3?
Acho que é 3 alto. Ah. Não, vamos botar aqui. Mas é isso, senhores. Eu acho que o Brasil ainda carrega essa opcionalidade do dinheiro, do gestor de país emergente, olhar, pô, para quem eu coloco? Rússia não dá, Turquia não dá, África do Sul também não dá, a China inevestível, a bolsa já caindo quase 20% no ano. Sobra quem? Sobra México, Brasil e Índia. Índia é a bolsa mais cara do mundo e México está bem esticado e nunca abriu uma boca de jacaré dessa magnitude, tá? Então eu acredito que, entrando dinheiro emergente, o Brasil acho que é o candidato número um para capturar esse recurso.
Joia, obrigada, Motinha. Para a gente encerrar, o Luiz, o que, que os seus clientes mais... Bem, se a gente falou aqui sobre essa coisa do pré-fixado, se vale a pena, se não vale a pena. Quais outras dúvidas que você tem visto que tem surgido nesse momento de investimento nosso, de saída, né, de possível saída de renda fixa para variável? Que outro tipo de dúvida? O que, que eles mais te perguntam?
O que os clientes têm me questionado muito esse 2023, nos últimos meses, é por que, que os fundos multimercado estão performando tão mal depois de ter tido um 2022 que foi brilhante para a classe de multimercados. Essa eu acho que tem mais impressionado os clientes que acompanham as carteiras diversificadas, com bolsa, renda fixa, multimercado, fundos imobiliários. Essa classe de multimercado é a que tem surpreendido mais os investidores negativamente em 2023.
E qual a explicação?
E basicamente é porque os gestores entraram em 2023 muito pessimistas.
Uhum.
Seja com a bolsa nos Estados Unidos, então muito gestor vendido em SP500, mas sobretudo muito pessimista com o Brasil. E perderam totalmente esse rally que teve nas últimas semanas. Então isso impressionou o descolamento que os fundos multimercado perderam para o CDI nesse ano, tem impressionado bastante os investidores. É importante lembrar que é uma classe que atua de maneira bem dinâmica, tá? Então, se você olha o histórico desses fundos, janelas de 2 anos, janelas de 3 anos, os top picks aqui da Genial, os que a gente recomenda, todos estão com rentabilidade acima do CDI, praticamente. Então é uma boa classe, não é para desinvestir porque teve um semestre ruim, mas é uma curiosidade da performance que tem saltado aos olhos dos investidores, é o porquê que os fundos multimercado estão para trás. E pode abrir uma janela para contribuir para esse fluxo de bolsa também que o Mota falou, porque é uma classe de investidores bastante significativa no mercado local, que é o investidor institucional brasileiro, e ele está totalmente fora da bolsa. Essa pernada de alta muito violenta que a gente teve na bolsa agora e os fundos multimercado performando mal mostra que eles não estão posicionados na bolsa. Então você tem um volume de capital enorme para entrar se esses gestores resolverem virar a chave. Importante lembrar que um fundo multimercado ele consegue virar a chave a hora que ele quiser.
Uhum.
É um gestor que não tem mandato para ficar comprado ou vendido em bolsa. Ele, a partir do momento que ele decidir fazer essa virada, ele consegue. Então também pode ter um fluxo bastante grande de recursos entrando em bolsa se esses gestores de multimercado resolverem, não, opa, peraí, a gente está perdendo do CDI no ano, a bolsa está com cara de que vai andar, vou entrar, não quero ficar de fora. Então você pode ter um volume enorme de capital entrando na bolsa também, vindo desse investidor institucional local.
Será que esse diagnóstico errado foi muito politizado, né? Foi muito guiado pela emoção e pela rejeição ao novo governo? Você acha que realmente os indicadores mostravam que poderia ser negativo mesmo?
Não, o cenário político teve muito ruído, né, ao longo dos últimos 6 meses, começando ali em novembro, quando o Lula começou a bater no tema da responsabilidade fiscal, começar a falar que o importante era gasto, que não era, quer dizer, que não era gasto, que era investimento, que ele ia ter uma postura fiscal um pouco mais, digamos assim, irresponsável. Isso pesou muito no mercado, pesou no sentimento. Então, havia um fundamento, né, para se preocupar com relação à postura do governo diante da política fiscal. Eu acho que o mercado está comprando essa narrativa de que o arcabouço fiscal tira os riscos de cauda, né? E que isso permite a gente voltar a ter uma tranquilidade melhor com essa questão fiscal. Mas, com certeza, o político influenciou bastante nessa postura.
É o que eu sempre falo. Às vezes, aqui no chat, não sei se você reparou, às vezes tem umas discussões super inflamadas por causa de política. E eu sempre falo com o pessoal, assim, as paixões políticas, as pessoas podem ter, claro, óbvio. Mas eu digo assim, na hora de decidir onde vai botar seu dinheiro, põe o pé no chão.
Exato.
Toma uma maracujina, acalma. E pensa com racionalidade. Claro que ninguém está isento de cometer um erro aqui e ali de avaliação, claro, né? Mas é preciso pensar sem paixões para poder ter uma chance maior de acertar na mosca, ou pelo menos acertar na direção da mosca, né?
Isso aí.
Querido, super obrigada, viu, Luíde?
Obrigado pela convocação.
Adoramos, a gente adora a sua presença aqui, meu anjo. Motinha, seu tchauzinho.
São dois pontos, tá? É, acho que o ponto do Luigi falou é fundamental, tá? É, eu acho que os investidores locais, os multimercados locais, eles ficaram muito presos à modelagem, tá? É, a gente aqui, eu aqui na Genial, lá atrás, eu comecei a falar, senhores, aceita que dói menos, tá? É, vindo um arcabouço fiscal, vindo do PT, já é uma coisa assim inimaginável. E a informação é, o Brasil não quebra em 4 anos. É, acho que muito gestor demorou. Se você olhar, é só entrar no Brasil Journal, a cada semana tem um cara extremamente renomado dizendo que o arcabouço fiscal não fica de pé. E provavelmente, talvez não fique, mas aguenta 4 anos. Tá? Então acho que o investidor local ficou muito preso à modelagem. Tipo, isso não fecha, isso não bate. Vai aumentar a dívida? Vai aumentar a dívida, senhores. Na projeção do novo arcabouço, estabiliza 76. Não vai estabilizar em 86, vai para 80, 81. Ponto, vai para 83. Vai quebrar? Não, então segue o jogo. E acabou a surpresa que o Congresso acabou melhorando muito mais o arcabouço do que quando entrou, tá? Então são esses pequenos fatores. E agora eu acho que o investidor local, aquilo que ele falou, ele olha para o lado, se teve algum multimercado que teve coragem de fazer uma fé na nossa bolsa, a cota dele está voando, tá? E os multimercados brasileiros apanharam muito com juros. Foi um ano muito difícil lá fora, tá? Por exemplo, eu sou cotista do IBU na STH, que eu amo, é minha maior posição esse ano, e tomou-lhe uma paulada naquele dia que o Banco da Califórnia quebrou, que foi a maior oscilação intradiária dos juros de 2 anos, que ele tinha posição grande ali. Como é que um multimercado conseguia descobrir e imaginar que um banco que fosse quebrar? Quebrou, e lhe custou uns 3, 4%, até hoje está negativo no ano, tá? Então, muito difícil para o multimercado, e o multimercado que está para trás e vê o fundo multimercado do lado tendo coragem, ele acaba sendo atraído. É, vou pegar um comentário da Alexandra aqui, que ela falou, pô, eu converso com investidores, empresários, é muito fácil criar um case para o Brasil, senhores, é muito fácil, tá? É, o Brasil, se quiser, você consegue montar um case altamente construtivo. E sempre lembrando, o que importa é, para o estrangeiro, sinceramente, o que importa é, vai ter ruptura institucional? Não. Pô, a democracia brasileira passou por uns balanços grandes nessa virada nessa mudança de governo. Vai ter mudança institucional? Não. É, e o Brasil vai ser o quê? Ah, vai ser aquele aluno que sempre passa raspando. Ah, sério? Então eu tô com vocês. Porque, pô, vocês passando, raspando, e tem esses múltiplos na bolsa, tem um dólar ainda desvalorizado ali, que o preço justo seria uns 4,70, 4,50, e tem em reserva 350 bi. Então, para montar um case de Brasil, senhores, é muito tranquilo, tá? E eu tô mais nessa linha que o estrangeiro vai cair a ficha e vai acabar botando um dinheirinho aqui no Brasil. É muito fácil. Como ela falou, são 200 milhões de consumidores. É uma democracia. Democracia, para mim, ela é barulhenta, mas é um ativo que poucos países têm. Vê qual é o país emergente que tem uma democracia robusta, sólida. Pensem, qual é o país emergente que tem isso? Tá? O Brasil, na minha opinião, não tem, tá? É, só mostrar aqui para o Guimas pedir para compartilhar aquilo que o Luigi falou. Quando você olha um pré-fixado, tá, o que é relevante para vocês? O pré-fixado, ele reflete isso aqui, ó. Quem compra um pré-fixado vencendo em janeiro de 2025, por aqui, sabe que o mercado, que dentro desse pré-fixado, já está embutido que a partir do segundo semestre a taxa vai estar abaixo de 10. Você só vai ganhar dinheiro se a taxa estiver abaixo desse 9,80, 9,90. Tá? Se você acha que, poxa, não dá para ter abaixo de 10, não fique no pré-fixado. O papel que eu mais gosto são os papéis ligados à inflação brasileira e com prazo um pouco mais longe. Para mim, isso é um dos melhores ativos do Brasil, é agimotismo na veia em papel longo. E eu queria mais uma vez agradecer a presidenta do ID, ele fez aquela resposta do PLCA 11, que a gente foi coordenador dessa emissão.
É, ele é um fundo da nossa gestora.
É um fundo da nossa gestora, e se tem alguém que sabe desse produto, é o nosso querido Luigi, então aproveitem, tá? Chame ele no Twitter, ele é ativo no Twitter também, se quiser perguntar sobre PLCA 11 lá no Twitter dele. Ele vai responder. Espera, né?
Boa.
Espera.
Ou então, gente, se vocês quiserem
no
deixar
comentário,
pergunta,
nos comentários.
Depois que, não aqui no chat, agora que nós já vamos encerrar, tá? Mas depois que vira vídeo, deixa ali que eu peço que você responde lá, por favor, Luiz, se tiver alguma... Beleza. Aí é uma pessoa que o Orivaldo citou, o professor Roque, falando aqui do vídeo dele, que é o Rene, que é o ex-deputado estadual. É, aí eu lembrei que o Rene, eu até já citei isso aqui na época da eleição, tem um vídeo muito legal no canal do Rene, que é, ele se acredita assim, eu não quero ser amado. Ele fez esse vídeo quando ele era deputado estadual. E ele fala exatamente sobre essas paixões políticas, que depois eu falei aqui, uma outra pessoa comentou, não, brasileiro não tem que ter paixão política. Eu concordo com você, mas assim, também a gente não, eu não quero aqui chegar e falar, gente, não pode isso, não pode aquilo. Mas é o seguinte, esse vídeo, Luiz, é muito legal, porque ele fala como político, como essa coisa de você amar um político te cega, E que não é legal. Então, eu recomendo a todos, tá, gente? Esse vídeo, procura lá no canal do Professor Rock. É H-O-C, tá? Professor H-O-C, o nome dele é Rene. Rene Uzi...
É difícil. Não,
Rock, Professor Rock, H-O-C. Eu não quero ser amado. É muito legal. Menino, super obrigado. Volta.
Volta, Luigi, volta. Ótimo. Hashtag volta, Luiz.
Fechou.
Exatamente. Gente, ali, meninos da produção, super obrigada. Deus estava animado ali. Você estava. O Lucas estava te irritando, Deus? Não? Então era o Ben. Era o Boni. Não, era o Guimas. Então, gente, super obrigada. Meninos, obrigada. Você de casa, super obrigado. Fique ligado. Está acontecendo agora, né, Dê? O assessoria live com os meninos explicando como escolher um fundo de investimento. Um beijo.
Pessoal, saíram 3 episódios, tudo sobre ações. Um primeiro falando de IRB e a visão dos nossos analistas do que você deve fazer com as ações, comprar, vender ou manter. Outro falando de BRF e o outro de Marfrig, tá? Então, trouxe sempre os destaques do resultado. Os links estão aqui. Assistam os vídeos, tudo sobre ações. Qualquer tipo de dúvida, deixa lá no comentário que eu volto para te responder. Valeu!